boa tarde. Em Brasília, uma hora em ponto. Você está ligado no Jornal Câmara hoje, desta quinta-feira, dia 27 de março. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Lincoln Macario.
Boa tarde, eu sou Adriana Marcondes. Você acompanha a partir de agora ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelo portal Câmara Notícias, os principais destaques do Congresso Nacional.
A Câmara aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que reserva para negros 20% das vagas em concursos públicos do Poder Executivo Federal. A maioria defendeu o projeto, mas o tema provocou polêmica em plenário. A reportagem é de Sandra Amaral.
O projeto de lei do Poder Executivo que reserva 20% das vagas em concursos públicos para negros foi aprovado com voto de 314 deputados. 36 votaram contra e houve 6 abstenções. Os deputados rejeitaram todas as emendas apresentadas ao texto. Uma delas estendia a reserva de vagas aos cargos em comissão da esfera federal. Outra subdividia a cota em 25% para negros que estudaram em escola privada e em 75% para os que estudaram em escola pública. A maioria dos líderes partidários indicou voto favorável. Mesmo assim, houve muita polêmica na discussão. O deputado Jair Bolsonaro, do PT do Rio de Janeiro, classificou o projeto de preconceituoso.
Imagine dois porteiros, um negro e um nordestino. Um negro e um nordestino, com filhos. Ambos, os seus filhos passam um concurso público. O filho do cearense tira nota 8. O filho do negro tira meia dúzia. O negro vai ser empregado, o nordestino não. Qual a diferença do negro para o nordestino? Tem alguma diferença? Ambos não são sofridos?
A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, rebateu.
Este projeto traz a oportunidade de pegar as nossas cabeças pensantes, intelectuais, que se formaram, que se dedicaram com muito esforço, sem ter nenhuma ajuda, poder agora garantir uma vaga no serviço público através de concurso público.
Segundo o texto aprovado, podem concorrer pelas cotas quem se autodeclarar preto ou pardo no ato da inscrição no concurso público. A medida abrange os cargos efetivos e empregos públicos, inclusive em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, controladas pela União. Representantes do movimento negro acompanharam a votação e comemoraram a aprovação do projeto.
É uma vitória que vem coroar uma dinâmica de conquistas que já no último período a população vem acumulando, assim como foi nas cotas nas universidades, a conquista da aprovação unânime da disputa das cotas no STF. Eu acho que hoje estamos diante de um verdadeiro iniciar um processo de vitórias que, sem sombra de dúvida, o povo vai acumular no próximo período.
A aprovação do PL 673-Termos é fundamental para nós invertermos uma lógica perversa que está posta no serviço público brasileiro. Em geral, a população negra está ocupando os piores lugares. Nós entendemos que, sendo 52% da população brasileira, nós precisamos estar em todos os espaços.
A proposta vai ser analisada agora pelo Senado Federal e, caso vire lei, terá validade de 10 anos. As novas regras não vão ser aplicadas a concursos que já tiveram editais publicados.
1:04 em Brasília e o plenário da Câmara aprovou também outras propostas importantes. Redação final do CPC, Código de Processo Civil e projeto que permite o porte de armas a agentes penitenciários e guardas portuários. A repórter Cláudia Brasil está no Salão Verde da Câmara e tem mais detalhes. Boa tarde, Cláudia.
Boa tarde, Adriana. Bom, como você adiantou, o plenário da Câmara aprovou ontem o projeto de lei que autoriza algumas categorias profissionais a portarem armas. Nós vamos acompanhar na reportagem os detalhes desse assunto. O projeto permite que guardas e agentes prisionais, além de guardas portuários, portem arma de fogo particular ou fornecida pela instituição. Esses profissionais poderão portar a arma de fogo mesmo fora de serviço. Mas o projeto estabelece condições claras para a concessão do porte de arma a essas categorias. Deverão trabalhar em regime de dedicação exclusiva, ter formação para o uso da arma e serão fiscalizadas. O deputado Arnaldo Faria de Sá, relator do projeto na Comissão de Segurança Pública, explica a importância da aprovação dessa proposta.
Na verdade, esse projeto já tinha sido aprovado por duas vezes na casa e foi vetado pela presidente Dilma. Dessa vez é um próprio projeto do executivo com urgência funcional, vem à casa para ser votado, garantindo o porte de arma dos agentes penitenciários e dos guardas prisionais. Extremamente importante, porque eles vivem no dia a dia no combate à criminalidade e sem nenhuma proteção. O porte de arma é extremamente importante para eles e esperamos que o governo possa, logo depois de passar pelo Senado, sancionar rapidamente, garantindo àqueles que não têm arma possam ter para defender a sociedade, porque todo bandido tem arma, o agente penitenciário não tem.
Bom, esse projeto agora será analisado pelo Senado Federal. E ontem o plenário também concluiu a votação final do texto do novo Código de Processo Civil, o CPC. E a ideia é que esse CPC dê mais agilidade nas ações cíveis. Foram 6 meses de discussões no plenário da Câmara. Com as alterações feitas por deputados, o projeto, que é originalmente do Senado, retorna aos senadores para que haja nova análise e votação. Bom, para a semana que vem, a ideia é que haja uma ampla negociação aqui na Câmara dos Deputados entre os líderes partidários em torno de uma pauta para um esforço concentrado na segunda semana de abril. Quem nos dá mais detalhes sobre esse assunto é o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
A pauta, pelo que sei, vai ter novas medidas provisórias aqui obstando. O importante é apreciá-las, fazer a boa discussão e avançar, porque está previsto, de fato, para a semana seguinte, de 7 a 11 de abril, um esforço concentrado, intenso, para que possamos votar matérias, inclusive de autoria dos deputados, né? Chega da gente ficar só dependendo do Poder Executivo.
O vice-líder do PT, deputado Amauri Teixeira, que é da Bahia, também falou agora há pouco sobre a perspectiva desse esforço concentrado previsto para a segunda semana de abril.
Esse esforço concentrado, ele vai de segunda a quinta, provavelmente de manhã, de tarde, de noite. Trabalho quase exclusivamente no plenário para que nós possamos avançar na pauta. Nós temos um semestre curto. Temos aí Copa do Mundo, temos aí também eleições, então nós precisamos avançar. Espero que limpemos a pauta nessa próxima semana, para que o Colégio de Líderes se sente e faça uma pauta mínima, tá certo? Combinada, para que nós possamos, no esforço concentrado, realmente produzir aquilo que a sociedade espera da gente.
Um outro assunto que também deve mobilizar os deputados na próxima semana aqui na Câmara é a realização de uma sessão solene na terça-feira, dia 1º de abril, a partir das 9h30 da manhã, no plenário Ulisses Guimarães. Essa sessão solene foi solicitada pela deputada Luísa Erundina e vai homenagear civis e militares que resistiram à ditadura militar. A TV Câmara e a Rádio Câmara vão fazer uma cobertura especial sobre essa sessão solene sobre esse assunto, portanto, dia 1º de abril, terça-feira que vem, a partir de 9h30 da manhã. Voltamos ao estúdio Lincoln.
Obrigado, Cláudia Brasil, conversando conosco ao vivo, direto do Salão Verde. Então temos um bom trabalho aí para a próxima terça-feira. 1h09 em Brasília, seu jornal Câmara Hoje, uma transmissão conjunta da TV Câmara, Rádio Câmara e Portal Câmara Notícias. E nós vamos agora conversar com a repórter Carolina Nogueira, que está no corredor das comissões, onde o principal assunto é a atualização da legislação sobre as micro e pequenas empresas. Carol, essa atualização da legislação é esperada com ansiedade pelos micro e pequenos empreendedores há muito tempo já, né?
Exatamente, Lincoln. E é o assunto previsto para a comissão geral que deve acontecer aqui na Câmara dos Deputados no dia 9 de abril. Hoje de manhã, o ministro das micro e pequenas empresas, a Fife Domingos, e o presidente nacional do SEBRAE, Luiz Barreto, estiveram aqui na Câmara conversando com os deputados sobre esse assunto, sobre a atualização do chamado Super Simples, que é a legislação tributária das micro e pequenas empresas. Vamos ver um pouquinho da importância do papel dos micro e pequenos empresários empreendedores para a economia do Brasil na reportagem. O Brasil tem hoje quase 7 milhões de pequenos e microempresários que, com seus negócios, fazem girar a roda da economia do país. Elas são 99% das empresas brasileiras e respondem por 20% do produto interno bruto. Geram mais de 56 milhões de empregos, que representam 60% do total de postos de trabalho no país. Desde 2006, os micro e pequenos empresários contam com uma lei tributária simplificada, o Super Simples, que aliviou e facilitou o recolhimento de impostos. Há 6 anos foi criada ainda a figura do microempreendedor individual, profissionais liberais de determinados setores, com faturamento de até R$60 mil por ano, que também têm acesso a uma legislação tributária simplificada. Micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais pedem agora atualizações na lei. Eles querem que todos os setores da economia possam ser enquadrados no Super Simples. A limitação seria apenas o faturamento anual. O projeto também pede a atualização do teto máximo de faturamento da tabela do Super Simples, que hoje é de R$ 360 mil para as microempresas e R$ 3.600.000 reais para as pequenas empresas. A gente conversou mais cedo com o coordenador da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, deputado Guilherme Campos. Ele falou sobre as expectativas de votação desse projeto, sobre as expectativas para a Comissão Geral e também como isso deve refletir depois nas negociações para a votação desse projeto. Segundo ele, a resistência que esse projeto enfrenta de partes e setores econômicos do governo federal não são justificadas. Vamos ver então o que disse o deputado Guilherme Campos.
São temas em discussão, existem pontos onde a Receita principalmente coloca com a perda de receita. Nós ponderamos e trazemos aí exemplos exitosos onde a inclusão de mais empresas, a inclusão de mais setores, a formalização de todos é benéfica. Você pode ter uma perda inicial, mas no médio prazo isso se reverte e a própria inclusão das empresas no Simples Nacional é um exemplo disso, é um exemplo de sucesso. Muito se dizia que o Brasil iria perder com a legislação do Simples. A realidade se mostrou diferente. Todos saem ganhando.
E um outro destaque aqui no corredor das comissões na manhã dessa quinta-feira é a audiência pública que acontece na Comissão de Agricultura, que você estava acompanhando antes do jornal entrar no ar. E o assunto lá é uma lagarta que se reproduz rápido e é resistente a inseticidas. Uma verdadeira praga que já se instalou aqui no Brasil, principalmente nos estados da Bahia e do Mato Grosso, que ameaça então causar prejuízos bilionários para a lavoura. O mais preocupante é que ela tem um grande potencial de destruição e atacando uma grande variedade de lavouras, soja, milho, algodão, café, tomate e até mesmo as pastagens. A situação mais preocupante é no estado do Mato Grosso, campeã na produção de grãos aqui no Brasil. Quem explicou isso pra gente foi o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. Foi ele que pediu a realização do debate sobre este assunto. Vamos ver então o que disse o deputado.
Nós fomos surpreendidos há cerca de 2 anos de uma lagarta que desenvolveu-se principalmente na área da plantação de milho, de soja e de algodão, que vem destruindo a lavoura. E isso nós precisamos ter estratégias, né, com alternativas naturais e até usando defensivos agrícolas para que nós possamos garantir a sustentabilidade da produção, manter o meio ambiente sustentável e fazer com que haja produção. Essa audiência pública visa, efetivamente, nós observarmos quais são as alternativas, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, quais são os entraves que podem acontecer, o que acontece também em outros países, como essa lagarta chegou até aqui, essa mariposa chegou até aqui, ninguém sabe como foi que ela desenvolveu-se ao ponto de estar prejudicando muito, né, a região do Centro-Oeste, a região da Bahia, várias regiões que são produtoras de soja, milho e algodão. Eu acredito que através da Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural nós possamos ter essa compatibilização da defesa sanitária via Ministério da Agricultura, da própria Anvisa, né, dos produtores e também daqueles que fazem, né, toda a estrutura do nosso meio ambiente.
E os primeiros prejuízos causados por esse tipo de lagarta já foram calculados. Só no estado da Bahia, no ano passado, foram mais de 2 bilhões de reais de perdas. A gente volta ao estúdio então com a Adriana. Obrigada, Carolina Nogueira, que trouxe informações ao vivo sobre a pauta das comissões. 1h15 em Brasília. Esse é o Jornal Câmara Hoje, transmitido ao mesmo tempo pela TV Câmara, Rádio Câmara e Portal Câmara Notícias. Bem, e antes de terminar essa edição, respeitável público do Câmara Hoje, vale a pena lembrar que hoje tem marmelada, tem sim senhor. 27 de março é o dia do circo. Um projeto de lei inclui a atividade circense na Lei Rouanet. A reportagem é de Sandra Amaral.
O circo já é uma modalidade de arte prevista na Lei Rouanet, que pode receber recursos do Fundo Nacional da Cultura, dos Fundos de Investimento Cultural e Artístico, além de se beneficiar do desconto no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Mas, segundo o relator do projeto, deputado Antônio Roberto, do PV de Minas Gerais, a especificação das artes e atividades circenses na Lei Rouanet é necessária.
É muito importante que o circo seja considerado uma atividade passível de incentivo por parte da Lei Rouanet. Alguns poderão dizer, não, mas de certa forma já a lei contempla, não contempla com essa clareza e com essa visibilidade. Igual foi com a música gospel. Todo mundo sabe que a Lei Rouanet contempla todo tipo de música, desde sertanejo até música clássica, tanto faz. Mas aí, para mostrar a presença, para poder explicitar e falar da importância do circo, é que nós estamos propondo que claramente esteja decretado que ele realmente possa ser incentivado pela Lei Rouanet.
O palhaço e mágico Gabriel Marques trabalha 13 anos com circo. Para ele, se o projeto virar lei, a atividade circense terá vários benefícios.
Um projeto da Lei Rouanet, entrando num projeto dinheiro da Lei Rouanet, você consegue manter o circo com uma bilheteria baixa, com um baixo custo. Com isso, dá para o circo rodar por locais que onde ele costuma ir mesmo, que são nas periferias, cidades satélites, cidades mais pequenas, com uma bilheteria baixa, e facilitar o acesso da população ao circo, né, que muitas vezes é o único bem cultural que chega na cidade.
O projeto é conclusivo, ou seja, não precisa ser analisado pelo plenário. Já foi aprovado por unanimidade na Comissão de Cultura. Está em análise na Comissão de Finanças e Tributação. E depois segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, vai para o Senado.
Bom, e a nossa reportagem foi ouvir o autor da proposta que inclui o circo na Lei Rouanet, o deputado Tiririca, do PR Paulista, sobre a importância dessa atividade que alegra todas as gerações já há tanto tempo. Tiririca é um artista circense que virou parlamentar e que faz questão de ressaltar e defender as suas origens.
Vou cantar primeiro parabéns. Parabéns para você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O circo para mim é minha vida. O circo para mim, falar de circo, eu sou artista circense, eu vim, sou tradição de circo, filho mesmo de donos de circo, de artista de circo. Então essa data é muito especial na minha vida, eu fico até emocionado por ser artista circense e ter usado o circo para me projetar assim, a nível nacional, porque eu usei o palhaço Tiririca, que é o cara de circo, para ir para as televisões e para se lançar a nível nacional, que é muito difícil, muito.
Bom, 1h19, sem dúvida o circo fez a alegria de muitos de nós e precisa ser mantido de alguma maneira como tradição, né? Vamos terminar então essa edição do Câmara Hoje, que é uma transmissão simultânea da TV Câmara, Rádio Câmara e Portal Câmara Notícias, com uma homenagem ao Dia do Circo. Uma ótima tarde para você.
Uma boa tarde, parabéns a todos os artistas de circo.